Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Olá, estamos chegando. Hoje é 25 de novembro de 2025. Passamos um mês da festa de São Frei Galvão, mas lembrando, todo dia 25 é dia votivo do primeiro santo brasileiro. E hoje nós damos continuidade ao nosso especial, o Homem de Paz e Caridade.
Começa agora a série especial Frei Galvão, Homem de Paz e de Bem.
A gente vem falando todo dia 25 sobre este homem que Deus o fez santo depois. Mas enquanto esteve aqui nesta terra, trouxe muitos bons exemplos, seja na caridade, nas boas venturas, seja na sua oração, na fé e principalmente também os seus benefícios para a Igreja Católica. E hoje nós vamos dar continuidade a essa nossa quase catequese, mas também aula de história com o padre Valdir Laurentino, com o Frei Valdir Laurentino, que é da Ordem dos Frades Menores e está aqui atuando fortemente, firme, no Santuário Frei Galvão, ao lado dos outros frades, o Frei Roberto, o Frei Tiago, o Frei Leandro, o Frei Diego e todos os outros que também passam por aqui para também aprenderem muito com São Frei Galvão. Frei Valdir, muito obrigado pela presença do senhor novamente. Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus. Muito bom dia, Felipe. Bom dia a todos vocês aqui da rádio e também aos que estão sintonizados conosco. É sempre uma alegria a gente estar aqui no dia 25 de cada mês para a gente poder, assim, partilhar alguma coisa que é da nossa espiritualidade franciscana e sempre a partir do nosso grande homem de Deus aqui, deste local nascido neste município, que é o Santo Frei Galvão, né?
É verdade. Hoje também tem o dia votivo no Santuário Cristo Redentor, onde os frades também vão até lá realizarem as santas missas expandindo ainda mais essa história e a devoção de São Frei Galvão. E você, vou aproveitar antes, Frei, você que está nos ouvindo, pode ir também com os frades para o Cristo Redentor. Quer saber como? É só entrar em contato com o Santuário Frei Galvão. Eles vão explicar tudo certinho para vocês, como vocês podem estar presentes nesse dia votivo lá no Cristo Redentor. Conhece o Cristo, conhece também um pouco do Rio de Janeiro, faz um passeio bem legal e também participa dessas orações tão bonitas. Voltando aqui para São Frei Galvão, dentro do carisma franciscano, além de dos ensinamentos de São Francisco de Assis, fala-se muito de uma devoção à Nossa Senhora. São Frei Galvão também segue por conta do carisma franciscano ou por conta da sua família, da sua formação religiosa, de tudo aquilo que a gente já conversou um pouco do que era principalmente as devoções professadas aqui nessa região do Vale do Paraíba, aquele momento lá de 1760, enfim, naquele período onde ele nasceu, cresceu aqui nessa região. Isso é próprio dele, da família, ou o senhor acha que muito por conta do carisma franciscano ele também foi induzido, levado a essa ligação tão forte à Nossa Senhora?
É uma boa pergunta, Felipe. Em primeiro lugar, eu quero assim dizer que ao entrar nessa questão, entendamos que ela traz aí algo que é pulsante e vivo para nós, não só como coisa que vai ser lá do passado. Então, tentarei fazer uma explicação e que seja assim. Ó, primeiro, vamos entender. Frei Galvão, sim, é de uma família extremamente católica e a devoção à Nossa Senhora aqui neste vale. Tudo isso, sim, é uma base familiar, o que a gente chama raízes, né?
Tá.
Então, Frei Galvão tinha boas raízes. Agora, Frei Galvão, ele teve a sorte de entrar numa ordem que cultivava exatamente assim, intensamente, aquilo que já era próprio de raízes para ele também.
Tá.
Porque São Francisco de Assis é um devotíssimo de Nossa Senhora. São Francisco, e a devoção de São Francisco a Nossa Senhora, ela é de uma riqueza, uma espiritualidade, uma mística, que ela perpassa todos os tempos. Por isso eu dizia, tem algo que é vivo para nós ainda hoje.
Tá.
Ou seja, São Francisco sempre olhou para Maria, assim, vendo grandezas dos mistérios de Deus sendo refletidos na pessoa de Maria. E isso foi forte, e é forte, na ordem franciscana. Nossa ordem, como sabemos, está comemorando seus 800 anos de existência, né? E São Francisco, a ordem franciscana, muito contribuiu dentro da igreja para essa devoção à Nossa Senhora. Para São Francisco, então, eu quero dizer assim, São Frei Galvão pegou essa ordem de São Francisco, na qual se encontra essa força. São Francisco, ele... Para ele, a Nossa Senhora, ela traz reflexos das grandezas de Deus.
Tá.
De Deus Trindade também, porque tem uma oração dele chamada Saudação à Mãe de Deus. Nesta oração, ele se dirige à Nossa Senhora em forma de oração, dizendo salve a ela, né? Ó, salve Maria, que és filha do Santíssimo Pai Celestial, e ele vos consagrou por seu Santíssimo e Dileto Filho, e também o Espírito Santo Paráclito. E essas qualidades de Deus residem na pessoa de Maria. Então, São Francisco vê uma grandeza em Maria, porque, vamos fazer uma comparação, é como a relação entre a lua e o sol, vamos dizer assim.
Isso.
Nós sabemos que a lua não tem a sua iluminação própria.
Natural.
A iluminação que aparece na lua
é do sol.
É do sol. Então, para São Francisco, essa compreensão é muito clara. Porque ele diz, Deus quem vos consagrou assim. É o Pai Celestial, é o Filho Jesus e é o Espírito Santo Paráclito. E em vós, então, residem essas qualidades. Refletem-se em Maria essas grandezas de Deus.
Uma imagem de Nossa Senhora da Conceição traz muito isso.
Exatamente.
Revestida de sol.
Exatamente.
E a lua aos pés, né?
Falar da Imaculada Conceição, aí nós vamos entrar numa outra questão muito importante, porque sabemos que essa foi uma bandeira levantada pela Ordem Franciscana.
Sim.
A defesa,
sim,
do dogma de Maria como a Imaculada Conceição, né?
Que seria aquela concebida sem pecado.
Exatamente.
Né? Preparada desde o seu nascer para a santidade, para receber Jesus.
Exatamente,
né?
Em vista do nascimento de seu filho Jesus, as grandezas de Deus. Deus preparou esta grande criatura que é Maria. Então nós temos essa compreensão, essa clareza. E ela também tem seu fundamento bíblico, né? Porque no Evangelho de Lucas nós vamos encontrar o encontro de Maria com Isabel. Isabel chama ela de a mãe do meu Senhor. É a mãe de Deus. Então, essas grandezas de Maria é que foram, assim, sendo cultivadas pela ordem franciscana, desde São Francisco, que foi, assim, o pontapé inicial para nós mesmos, é São Francisco de Assis. Grande devoto. A ordem começou, inclusive, numa pequena igrejinha chamada Porciúncula.
Isso.
Que existe até hoje dentro da Basílica da Porciúncula. Uma igrejinha pequenina, linda. E nela está ali estampada a imagem de Nossa Senhora dos Anjos. Maria com os anjos ao redor. E ali tudo começou para São Francisco. Esse lugar aqui, ele disse, isso aqui é um lugar abençoado por Deus, aqui tem presença de Deus. E então, a ordem, inclusive, ele consagrou a Nossa Senhora. Ele quer que Maria seja a advogada, a defensora da ordem franciscana. E é por isso que Frei Galvão, ao entrar na ordem franciscana, aí casou muito bem. Ele já era um devoto de família e encontrou a família franciscana, que é a ordem franciscana, né? E ali ele desenvolveu algo que já vinha de raiz. Então, eu diria assim, tomando a questão inicial, né? Somaram-se as duas coisas.
Exato.
Procedência de família e deste vale religioso, o vale da Nossa Senhora Aparecida, né?
É, porque em 1766, quando ele se consagra a Maria, a Imaculada Conceição, a imagem de Aparecida já tinha sido encontrada, né?
Justo,
foi encontrada em 1717. Então, certamente aqui na região já havia um movimento muito grande também em relação a isso, lembrando que é uma das maiores devoções de expressões de fé da piedade popular, né? É o encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é dedicada, que é Nossa Senhora da Conceição, porque essa devoção aqui é muito, advém de Portugal, né?
Sim.
E é muito forte, tanto que a imagem tem o nome de Nossa Senhora da Conceição, né?
Exatamente.
Pelos traços da imagem. Aqui também ele já cresceu muito forte.
Exatamente.
Como o
e quando você mencionou aí a imagem, ela veio de Portugal, né?
Isso.
Eu quero só lembrar aí um nexo com a história franciscana no Brasil, porque nós franciscanos entramos no Brasil provindos de Portugal. Desde o navio da descoberta, já havia Frei Henrique Soares de Coimbra, os franciscanos já vieram com as
e fez a missa, né?
Exatamente, celebrou a primeira missa no Brasil. E então nós temos a nossa origem pelo país, no caso, que é Portugal.
A origem dos franciscanos no Brasil, então, tem Portugal como ponto de partida.
É. Então, há a possibilidade dessa imagem de Nossa Senhora Aparecida ter sido já dentro desse contexto. Sim. Que ela veio de Portugal, mas Sim. que já havia desde Portugal também. E não, em toda a igreja no Brasil já havia forte devoção à Nossa Senhora, Sim. a Imaculada Conceição já vinha sendo cultivada. Aqui entra toda uma questão histórica aí também.
E mística também, muito
exato,
importante, né?
Exato.
Das suas questões e revelações místicas. Frei, a gente vai fazer uma pausa pra gente tomar um cafezinho, a gente vai falar na volta da consagração de Frei Galvão à Nossa Senhora, que é muito bonita, e entendemos como essa consagração, né? Anda em consonância com esse carisma e tem uma oração escrita ali por Frei Galvão, que é muito bonita e que vale essa reflexão para os nossos dias, né? Se o nosso ouvinte, o devoto a Frei Galvão ainda não teve contato, que a partir de hoje possa colocá-la aí no seu dia a dia, que é muito bonita também. A gente volta em um minutinho.
Você está ouvindo Café com Entrevista.
Acompanhe pela rádio Frei Galvão a Santa Missa, direto do Santuário Frei Galvão em Guaratinguetá, São Paulo, todos os dias às 15h.
Inteligente e descontraída. Café com Entrevista.
Fora do ar é uma aula. Vocês não têm noção aqui no Café com Entrevista hoje, especial sobre o dia votivo de São Frei Galvão. Homem de paz e bem, todo dia 25, trazendo aqui para vocês uma aula deste homem nascido aqui em Guaratinguetá e que levou o nome da nossa cidade para o mundo, se tornando o primeiro santo da igreja aqui no Brasil. Frei Valdir Laurentino conversando conosco. Hoje nós estamos falando sobre a devoção e a consagração de São Frei Galvão à Nossa Senhora, né? Se tornando aí, como no, na biografia, nos escritos, filho escravo perpétuo. A maturidade espiritual de franciscano mariano, é até bonita essa terminologia, né? É só ela, cabe um programa, meu Frei. Teve essa expressão máxima, então, na entrega, da sua entrega a Maria, como eu disse, como seu filho escravo perpétuo. Essa entrega, inclusive, assinada, olha que bonito, com o seu próprio sangue, aos 9 de novembro de 1766, ou seja, estamos neste mês onde São Frei Galvão tem esse bonito ato e atitude eu queria que o senhor comentasse sobre isso, e é relato fidedigno, ele usa do seu próprio sangue para poder fazer essa consagração. Conte um pouco sobre esse momento e o tamanho dessa força, mais do que um simbolismo, desse ato e a representatividade dele.
Muito bem, quero assim lembrar essa consagração em primeiro lugar, para que todos nós possamos mantê-la assim viva, né? Olha, ela ocorreu no dia 9 de novembro de 1766, onde ele fez o seu juramento, né, de ser esse escravo e servo de Maria. Agora, ligando isso com o que eu já tinha falado antes sobre essa devoção de Frei Galvão à Nossa Senhora, nós vamos perceber que ele se consagrou à Nossa Senhora devido àquela forte devoção cultivada dentro da ordem, uhum. E que já antes da consagração, 5 anos antes, em 1761, Frei Galvão fez a sua profissão solene na ordem franciscana.
Uhum.
E na época, para nós franciscanos, quem ia fazer a profissão na ordem tinha de fazer o juramento que chamamos de ser um imaculista. O que que é isso? Uhum. O juramento de ser um imaculista vem da palavra imaculada.
Tá.
Ser um defensor do dogma da Imaculada Conceição, que na época ainda não era aprovado pela igreja. Vinha sendo trabalhado na devoção e compreensão de todo o povo na igreja,
uhum.
E os franciscanos que assumiram essa bandeira. Então, defender o dogma da Imaculada Conceição. E Frei Galvão, então, quando ele fez a sua profissão solene, ele fez, como todos deviam fazer na época, né, o juramento de defender o dogma da Imaculada Conceição, esse juramento do imaculista, defender a Imaculada. Isso foi em 1761, era feito no dia da profissão solene, antes dos votos solene. Então, que a ordem admitia para fazer solenemente, quer dizer, se é perpétuo, você vai ser um membro perpétuo desta ordem, mas antes de jurar que vai ser perpétuo membro, professe que você vai ser um defensor de que Maria é a Imaculada Conceição.
Sim.
Então ele fez esse juramento. É certo que Frei Galvão já o trazia em sangue, né? Desde família, queria mesmo defender isso, né?
Exato.
Então ele fez esse juramento. E essa devoção, ela já vinha, por que que entrou para nós essa necessidade, não é? Porque ela vinha sendo defendida desde os anos 1300. Aquele que começou com São Francisco e depois nos anos finais de 1260, nós temos um frei que é beato, que é João Duns Scoto. Esse é o grande defensor do dogma da Imaculada Conceição. Duns Scoto foi assim uma vida empenhada para defender esse dogma. A grande defesa dele é que, olha, se Deus pode, Deus quis, Deus fez. Então, Deus podia fazer isso, Deus fez com Maria, né? Então,
esse dogma da igreja, é só um recorte rápido, depois vem ser proclamado, todos eles precisam ter uma proclamação papal, né?
Sim.
Com Pio IX em 1854, ou seja, quase 200, ali em meados de 200 anos depois de Dom.
De Dom Scoto, sim.
Trabalhar isso
dentro. Bem mais, de Dom Scoto dá ainda mais, né?
Dá mais.
Mas, né? E bem antes ainda da morte de Frei Galvão.
Bem antes.
Faleceu em 1822. Então, quer dizer, todos estavam ainda na ansiedade.
Exato.
Assim, pedindo a Deus para chegar, exato, a essa compreensão. Isso chegou, felizmente, né?
Essa consagração, como a gente disse, escrita com seu próprio sangue.
Exato.
Existe uma cédula, então ele, aquelas canetas antigas, ele com a tinta era o seu próprio sangue, ele escreve alguns trechos aqui, saibam, eu vou ler só o início, uhum. Saibam todos quantos esta carta e cédula virem, como eu, Frei Antônio de Santana Galvão, me entrego por filho e perpétuo escravo da Virgem Santíssima, minha Senhora, com doação livre, pura e perfeita de minha pessoa, para que de mim disponha conforme sua vontade, gosto e beneplácito, como verdadeira mãe e senhora minha. E tem outros pontos importantes aí que o senhor, eu sei que quer ressaltar.
Sim, eu gostaria de ressaltar nesta consagração, né, que ele coloca-se totalmente nas, assim, à disposição da Santa Mãe de Deus, como um servo dela, e nessa consagração ele pede a ela que antes ele morra do que venha a ofender Jesus Cristo. Sabe, sempre aquela compreensão por Maria Jesus, né? Então, ó, minha mãe, que antes eu morrer, me tire a vida, se for para ofender o vosso filho. Que não aconteça de ofendê-lo nunca, né? E essa consagração, eu acho muito bonita, porque no final, ele se pronuncia, ele termina afirmando assim, né? E para que conste que esta minha determinação foi feita em meu perfeito juízo.
Exato.
Isso aqui é importante, né?
É.
Feita em meu perfeito juízo. Nessa época ele estava em São Paulo, no convento de São Francisco. Faço esta cédula de minha própria letra e assinada com o sangue do peito. É, na época era caneta de tinteiro, né?
É.
Os tinteiros assim que havia na mesa, eu ainda cheguei a ver isso, né? Então o tinteiro dele pegou a tinta, foi do próprio peito. Nesse dia de patrocínio da minha, da Senhora Mãe de Deus, 9 de novembro de 1766, de minha Senhora demais. Maria Santíssima, servo, assinado, Frei Antônio de Santana Galvão. Então, escavando no próprio peito para fazer uma gotinha de sangue e assinar a cédula de consagração à Nossa Senhora.
O melhor, né? Você que é conterrâneo de São Frei Galvão, guaratinguetaense, ou você, devoto, católico, pode ver esta cédula assinada por São Frei Galvão. Ela está em exposição no Mosteiro da Luz, em São Paulo. Mosteiro que São Frei Galvão construiu. Né, de tamanha importância também para a Igreja Católica, é o item, ou um dos mais importantes do acervo do Mosteiro da Luz, e lá bem no centro, na cidade de São Paulo, e vocês podem conferir então este material histórico bonito. Essa é mais do que uma relíquia de primeiro grau, né?
Essa sim,
tem um valor, né?
Esta sim, pode-se fazer exame e constatar aí, exame até de DNA, o sangue da assinatura, né?
Então, está sim à disposição, a exposição, né? É daqueles que quiserem conhecer essa história e entrar em contato com esse trecho, com esse recorte que nós estamos fazendo hoje lá no Mosteiro da Luz, parte então da história de Guaratinguetá de São Frei Galvão. Vou aproveitar para mandar aqui um abraço para o Carlos Wilson, que fez uma consideração de uma outra pauta que nós trouxemos, é importante, vamos trazer em breve também reflexões sobre isso, Carlos. A Maria José do Parque São Francisco disse: bom dia a todos, estou adorando a aula de teologia de nossa região tão abençoada. É isso mesmo, mais do que teologia também é história, né? É de alguém que viveu aqui, né? Então isso nos aproxima ainda mais. E ela disse: gostaria de deixar uma sugestão, poderiam estudar projetos para ensinar a nossa futura geração, ou seja, acho que ela está falando das crianças de hoje, sobre a importância da nossa região e a história, não só de Nossa Senhora, como a história do primeiro santo brasileiro. Poderia ser, por exemplo, introduzido na catequese. É excelente, excelente sugestão, sim. Acredito que na catequese, muito provavelmente aqui em Guaratinguetá, São Frei Galvão deve passar pelas paróquias, mas se não, tá aí essa sugestão fantástica, viu, Maria José? E ela deixa aqui, porque não, eu já jogo aqui, por que que o senhor não cria um cursinho lá pra gente falar de São Frei Galvão, hein? Quem sabe, hein? Quem sabe, Frei Valdir, pra gente poder ensinar ainda mais sobre a vida, história e claro, sobre a teologia que está ali em volta, né?
Exato.
A vida do primeiro santo brasileiro, que tem muito a nos ensinar. A gente, infelizmente, tem que encerrar o nosso bate-papo de hoje. E no próximo dia 25 é Natal. A gente vai ver como nós vamos fazer. Porque nós vamos ter o nascimento do Menino Jesus. Se não fizermos no dia 25, vamos fazer dia 24, dia 26. Mas Frei Valdir estará aqui conosco para darmos continuidade à vida, à história, à obra, aos ensinamentos do primeiro santo brasileiro, esse homem de paz e de bem. E aí a gente vai trazer outros aspectos importantes, gente, para vocês verem que toda a sua construção nos remete e nos ensina muito no dia de hoje. Pode dizer, Frei?
Sabe o que? Eu gostaria de aproveitar o gancho que ela falou da teologia.
Sim.
Porque realmente a motivação, o estupor Enfim, a força que está dentro de tudo isso da história vem da força teológica. Sim. Porque lá desde o tempo de São Francisco, porque é a partir de Maria, grandezas de Deus se revelando em Maria. Inclusive naquela reflexão que São Francisco faz sobre a Mãe de Deus, ele diz que aquelas maravilhas operadas por Deus na pessoa de Maria, o Espírito Santo opera em cada pessoa, em cada cristão, em cada fiel, é o mesmo Espírito Santo que, assim como ele fez em Maria, ele faz no coração e na vida de cada pessoa que também busca a Deus. É Deus que transforma, como transformou a vida de Maria. Aí está a nossa força teológica para o que a gente está assim articulando sobre a questão da devoção de Frei Galvão à Nossa Senhora.
Exatamente. Frei Valdir Laurentino, Frei Valdir é aqui do Santuário Frei Galvão. Vocês querem aprender mais, gente? Frei Valdir está lá. Podem ir lá visitá-lo e participar de hoje, desse dia votivo a São Frei Galvão, todas as missas dedicadas sempre ao primeiro santo brasileiro, hoje de maneira mais especial. E se você não conhece o santuário, vá lá conhecer, está crescendo cada vez mais bonito, inclusive com uma exposição muito bonita sobre a arte sacra, gratuita, que vocês vão adorar de poder presenciarem. Muito obrigado, Frei, até uma próxima.
Obrigado pela oportunidade e continuemos. Próxima vez tem mais. De pouco em pouco nós vamos descobrindo mais maravilhas aí na grandeza desse nosso santo nascido neste local. Obrigado a todos e um bom dia.
O Café com Entrevista Especial São Frei Galvão, um homem de paz e bem, fica por aqui. Trabalhos técnicos Antônio Sadal, Guilherme Costa, na edição e apresentação Felipe Melo e Juliana Luz, a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. A gente volta em breve. Tchau, tchau.
Você ouviu Frei Galvão, homem de paz e de bem. Uma produção de jornalismo da Rádio Frei Galvão.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além.